A relação de Deus com as pessoas é algo fantástico, desafiador. Se nós formos pensar desde o início do mundo, desde os seres humanos iniciais, a gente tem Caim matando Abel por causa da relação de ambos com Deus. Então, a complexidade disso, né? Porque não é só Deus me receber, mas é quem Deus aceita além de mim. E há pessoas muito curiosas, né? Que dizem assim, olha, no meu céu não vai ter gente assim. E eu fico achando muito curioso uma pessoa dizer isso, como se fosse no meu céu, né? Como se fosse deles. E parece que a gente tem uma complicada compreensão desse processo da relação de Deus com os homens. E hoje eu quero ler de uma maneira muito simples e clara o que a Bíblia diz aqui, talvez nos ajude a pensar melhor sobre isso. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção sua é sobre a abrangente graça divina. A abrangente graça divina. Se você ler as três primeiras palavrinhas do versículo 23, tem assim: dizia a todos. Dizia a quem, gente? Todos. Todos exclui alguém? Exclui branco, negro, mulher, homem, hétero, homo, direita, esquerda, centro. Todos é absolutamente includente. E é muito incrível que a abrangente graça de Deus cubra a todas as pessoas. Não há em Deus nenhum critério prévio para que você possa ser discípulo. Deus não disse, ó, peraí que eu vou chamar para o discipulado, agora só os brancos, venha. Ou, vou falar agora só com os homens, né? Olha, se você quer ser discípulo, não. Ele falava a todos, surpreendentemente, incluindo a mim e a você, que só viemos a aparecer nesse todos, quase 2000 e tantos anos depois. E esse todos continua aberto. E essa proposta de Jesus é tão séria, que se você vê o Apocalipse, alguém aqui já leu o livro de Apocalipse? Levanta a mão assim, só para eu ver. Algumas pessoas aqui já leram, outras não. Você já em casa já leu? Leia lá. Tem um versículo muito bonito que diz que pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações estavam diante de Deus. Olha como esse todos de Deus é abrangente. É índio, é europeu, é asiático, é todo mundo. Não há nenhum critério prévio de seleção para ser discípulo. E se você carrega lá no íntimo do seu coração essa compreensão equivocada de que para seguir Jesus precisa ser desse jeito, você está equivocado, porque o próprio Jesus chamou a todos. E quando ele faz isso, ele faz algo incrível. Ele iguala todo mundo na mesma possibilidade. Eu, você e qualquer outra pessoa do mundo estamos a igual distância e possibilidade de Deus. Os fariseus não pensavam nisso, né? Os fariseus se achavam tão perto de Deus e os pecadores tão longe, que eles olhavam para Jesus e diziam assim: se Jesus fosse profeta, sabia a qualidade dessa mulher que está pegando nele, quem ela era, e nunca deixaria ele tocar nele. E Jesus só a deixava tocar justamente porque ele sabia a qualidade dela e de quem era, porque ele tinha vindo para salvar os pecadores. Todos estão a igual distância e possibilidade de seguir Jesus. Todos. Analisa seu coração para ver se você não pensa diferente disso. Abre lá em Gálatas capítulo 3, verso 28. Paulo está argumentando em um outro contexto, mas serve muito bem para o que eu quero te mostrar aqui. Eu quero reforçar isso de uma vez com todos, porque hoje as postagens é assim: se você é de direita, você não pode seguir Deus, se você é de esquerda, você não pode seguir Deus, se você é de um jeito, você não pode seguir Deus. Engraçado que o próprio Deus chamava todos, mas nós começamos a colocar critérios, né? Curioso e estranho. Gálatas 3:28, olha lá como diz na sua Bíblia, aí na minha diz assim, no verso 26: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte, ou seja, de tal forma que não pode haver judeu nem grego, não pode haver, é uma impossibilidade em Jesus haver discrepância, é impossível em Jesus haver diferença, é impossível em Jesus haver acepção de pessoas. Então não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então cuidado, se lá no íntimo do seu coração você acha que pessoas diferentes de você não podem chegar a Jesus, se você olha assim, mas Neemias, tu tem certeza? Até quem? A Bíblia diz que Jesus falava a todos, quem quiser vir. E eu estou lendo um livro muito bom, ganhei de presente do meu amigo aqui, pastor César, muito obrigado, velho, aprendendo demais com aquilo. Miroslav Volf, ele é um teólogo, e o livro chama Exclusão e Abraço. Se você quiser ler alguma coisa de muito significado para a sua vida pessoal e espiritual, leia esse livro, Exclusão e Abraço, é absolutamente sensacional. Poucos livros que eu tenho aprendido tanto na minha vida quanto esse, eu não estou lendo, eu estou estudando o livro. E ele diz que o pecado é uma espécie de pureza que quer ver o mundo purificado do outro. O pecado é uma espécie de pureza que quer ver o mundo purificado do outro. Então, os brancos queriam ver o mundo purificado dos negros. Os crentes queriam ver o mundo purificado dos descrentes. Os héteros queriam ver o mundo purificado dos homossexuais. Os de direita queriam ver o mundo purificado dos de esquerda. E isso, gente, é pecado. E eu achei fantástica dessa definição de pecado, a essa pureza, a essa visão higienista do mundo, que o mundo só pode existir com pessoas iguais a mim. E Jesus falava a todos. Não há em você nada que te diferencie de ninguém, e nem eu. Eu estou incluso, assim como você, no todos a quem Jesus falava. E eu termino essa primeira reflexão dizendo para você o que está lá em Lucas capítulo 7, versículo 23. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Essa seja uma das frases de Jesus mais contundentes, porque Jesus costumava escandalizar as pessoas. Quando ele oferecia um discipulado a todos, isso pode provocar escândalo na época e agora. Mas Neemias, é muito perigoso falar que todos. Não é perigoso, porque o dono de tudo falou a todos. Quem quiser, entre todos, me seguir. Amém? Ficou claro isso para você? Você acredita assim? E concorda ou não? Porque às vezes a gente até acredita, a gente só não concorda, né? Não, eu não concordo que seja assim. Mas, bem ou mal, Jesus não precisa da nossa concordância. Então, a primeira coisa sobre o discipulado é a abrangente graça. Agora, talvez eu vá escandalizar do outro. Porque a segunda coisa que nós lemos nesse versículo é quando ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e todo dia tome a sua cruz. Então, se a primeira perna da tesoura é uma abrangente graça, a segunda perna da tesoura é um intransigente critério. E eu escolhi a palavra intransigente, ela não está aqui à toa. A segunda etapa do discipulado, a primeira é a abrangente graça, vem todo mundo. Agora, qual é a segunda etapa do discipulado? É o intransigente e inegociável critério. Para ser discípulo tem que tomar a cruz. Ser opressor não te qualifica. Ah, você é um opressor, então você está no topo da cadeia alimentar, você pode vir do jeito que você está. Não. Ser oprimido também não qualifica. Ah, só porque você é oprimido, então vem também. Não. O critério, ele é intransigente. Ele precisa que você tome a sua cruz. Não há discipulado sem cruz. Ponto. Não há como andar com Jesus sem abraçar e sem carregar sobre seus próprios ombros a sua cruz. E eu quero ver a cruz com duas possibilidades. A primeira é quando Paulo vai falar que a cruz é loucura e escândalo. Ele fala isso lá em Coríntios. Ele fala que a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que é escândalo para os judeus? É uma coisa assim, absurda, porque estava escrito na lei do judeu: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus faz da cruz o símbolo do discipulado. A gente ouvir aqui, já está higienizada, a cruz para a nossa cultura está higienizada. A cruz é tão bonitinha que tem em todas as igrejas, a gente carrega cruzes lindas, né? Bem delicadas, de ouro, sei lá de quê, nos pescoços, já está assimilada culturalmente. Mas naquele tempo, quando Jesus falou, toma a sua cruz e siga-me, era como se as pessoas dissessem, todos os discípulos dele são malditos, inclusive ele que está convidando. É um escândalo social a cruz. Como assim? Não é violento demais? Morrer é necessário isso? Foi um escândalo até para Pedro. Pedro falou, mas Jesus, morrer precisa mesmo? Por que é que você não fica direto aí? A cruz é um escândalo para quem é religioso. E é uma loucura para os demais, porque diz assim, Neemias, fala sério. Quer dizer que o caminho da vida passa pela morte. Quer dizer que no meio desse mundo a gente tem que olhar uma pessoa crucificada, retalhada de chicotes, cuspida, com a cabeça cheia de espinhos, e isso é loucura, isso não faz sentido. Há outros caminhos melhores da elevação espiritual, você vai morrendo e gradativamente você vai evoluindo. Você vai morrendo e voltando em outros animais maiores, até que você alcance a libertação, e nós temos um crucificado bem no meio da nossa história. O Evangelho nunca vai deixar de provocar escândalo e loucura. Evangelho assimilado culturalmente é evangelho emasculado, é evangelho tirado da sua força, é evangelho esvaziado de cruz, e a gente não pode se libertar do escândalo. Se a sociedade convive bem com o evangelho, o nosso evangelho está fraco demais, porque o evangelho nunca vai deixar de ser um escândalo e nenhuma loucura. Amém ou não amém? É desconfortável? As Neemias quer dizer que não dá para a gente fazer assim, sabe, só um pouquinho de lado, assim, a gente deixa para pular a cruz e falar de outra coisa, mas a cruz é o centro do discipulado. Então, no momento, essa cruz é loucura e é escândalo, e vai ser sempre, e vai sempre provocar controvérsia. Mas a segunda coisa da cruz é que ela é obediência e fé. E a gente vê que Paulo dizendo, né, lá em Filipenses, que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Não há como dissociar o evangelho do escândalo e da loucura de um crucificado, e de um crucificado que convida as pessoas a serem crucificadas com ele. Mas não dá para tirar o evangelho da obediência e da fé, porque sem obediência não tem cruz. E sem acreditar na ressurreição também não se vai para a cruz. O processo de entregar a si. O evangelho só pode ser compreendido do ponto de vista da cruz. A cruz não é um entrecruzar de madeira. A cruz não é nem um evento que aconteceu em Roma. A cruz é um princípio divino, porque antes que o mundo fosse criado, Cristo já havia sido imolado a nosso favor, diz Pedro, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A cruz é um princípio divino, a cruz antecede a criação, porque a cruz é o perdão antes da ofensa. A cruz é a certeza de que, ainda que falhássemos, ele nos estaria mantido na sua graça. A gente não pode entender o evangelho sem cruz, e não dá para entender a cruz sem vivê-la. Nós precisamos carregar em nós o escândalo e a loucura de crer nisso. E nós precisamos carregar em nós a obediência e a fé de ir até o fim nessa posição, sem negociar. Sem a cruz, a única relação possível com Deus é o juízo. Se você tira a cruz da história, só resta o inferno. Por isso que o critério é intransigente, carregue a sua cruz ou não tem discipulado. Agora, uma nota de rodapé importante: a cruz não é para o outro, é para você. A cruz que a gente carrega não é para crucificar o diferente. A cruz que a gente carrega não é para crucificar o que a gente acha que não tem chance. A cruz que a gente carrega é para crucificar nós próprios. Durante muito tempo a igreja entendia que ela carregava a cruz para pregar os índios, ou para pregar, né, as cruzadas que iam lá na Arábia para pregar os árabes nelas. Não, não, a cruz é para nós. A cruz que eu carrego não é para isolar, não é para separar, é para me manter no meu lugar de discípulo. E se a abrangente graça iguala a todos na possibilidade, esse intransigente critério iguala a todos na necessidade. Todos nós precisamos vivenciar a experiência da cruz. Negar a si mesmo, entregar a sua vida ao Pai até o fim, ser obediente até o último estágio dela e crer que se eu morro com Cristo, eu ressuscito com Ele. Valores que parecem ter se perdido. Hoje parece que nós criamos enormes atalhos e possibilidades sem a cruz, mas não há possibilidade sem a cruz, sem esse princípio criador. E eu volto a usar o texto de Lucas 7:23. E bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Porque se de um lado tem quem se escandaliza com a oferta a todos, no outro há quem se escandalize com a necessidade da cruz, ah, nem mesmo, mas fica muito fechado, porque, ah, não, não, mas não há outras formas. E volto a dizer, a cruz não é um instrumento, a cruz não é a história que aconteceu em Roma, a cruz é o princípio divino de Deus salvando a humanidade, porque a humanidade é incapaz de salvar-se a si mesmo. Como isso vai chegar às pessoas de diferentes culturas, eu não sei, mas será através do princípio da cruz. Consegue entender como, ao mesmo tempo que Deus abre para todos, Ele coloca a porta estreita, que é a cruz? Não dá para você passar para o discipulado dizendo, tá bom, do jeito que eu vou nessa, com as minhas obras, com a minha competência, com o meu currículo, com o meu histórico de atleta, sabe? Não dá. Você simplesmente tem que levar a si próprio a crucificação. E aí sim, nasce a terceira consideração para a gente caminhar para fechar a nossa história aqui. Ele diz, todo dia tome a sua cruz e siga-me. Todo dia, cara. Todo dia, tome a sua cruz e siga-me. Todo dia. Sabe por que é que eu tomo a minha cruz todo dia? Porque a inclinação do meu coração é diferente do caminho de Jesus. Eu só posso seguir Jesus depois de tomar a cruz, porque se eu não me crucificar com Ele, ou seja, se eu não submeter o meu eu ao eu divino, eu não vou seguir Jesus, eu vou seguir a mim mesmo, para onde quer que eu vá. Então a cruz é pré-requisito para o discipulado, porque é ela que limita a influência do meu eu, do meu egoísmo, da minha vaidade e dos meus desejos na minha própria história. Isso mete o meu eu ao eu divino. É a cruz que mata o eu e faz nascer o eu neles e tu em mim. Abre lá em João, olha que texto mais curioso. João 17:23. Abre para tu ver que texto curiosíssimo. João 17:23. É muito interessante esse texto. O cristão não é um eu. O cristão é um nós. O ego do cristão não é habitado por ele próprio, autocentrado, autodirigido. O ego do cristão é muito louco, porque ele diz o seguinte: eu neles, é Jesus que está falando, né? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E aí o mundo vai conhecer que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então o meu ego é feito de Jesus em mim e Deus em Jesus. Então o eu é substituído pelo nós. O meu ego não obedece mais à minha vaidade, mas aos projetos divinos que se expressam em mim através do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20 diz, eu estou crucificado com Cristo, porque nós carregamos a cruz para que a gente seja crucificado nela, para que eu não faça o que eu quero, mas eu faça o que Deus quer. A cruz de Jesus foi esse momento onde ele falou: Pai, seja feito a tua vontade e não a minha. A cruz é a submissão da minha vontade à vontade divina. Só aí o discipulado pode acontecer. A cruz conecta o homem com Deus e dissolve qualquer barreira entre a divindade e o homem, mas também dissolve qualquer barreira com o próximo. E é bem aqui que a gente precisa viver a nossa história, entendendo que a possibilidade iguala a todos. Todos. Não há ninguém que parta em direção a Deus de um lugar melhor do que o outro. Não há. Não há ninguém que esteja mais adiante por ter nascido em um lar evangélico do que alguém que não nasceu, que frequentou escola dominical do que outro que nunca frequentou. Não, ninguém parte de um lugar melhor. Ninguém parte de uma posição mais próxima de Deus. Ninguém está mais perto de Deus do que o outro. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos. Estamos absolutamente todos igualados no pecado e igualados na oferta da graça. O pecado iguala a todos, a graça também, porque Jesus falou a todos. Agora, o critério é intransigente, o critério ele é único. Ele diz: olha, tem que tomar a cruz, tem que perceber a incapacidade humana de salvar a si próprio, o amor divino é intervir nessa história, e a necessidade de eu então submeter o meu eu ao eu divino, ou seja, transformar o meu eu em nós, onde habita em mim Jesus e Deus através de Jesus pelo Espírito. Loucura. Olha a loucura e o escândalo aqui de novo da cruz. E a partir daí, eu posso caminhar no discipulado. O quanto nós entendemos disso, o quanto nós vivemos isso, o quanto nós queremos isso. Nós estamos vivendo o mundo da polarização. Nós estamos vivendo o mundo dos ódios, cada vez mais crescentes. Nós estamos vivendo o mundo onde as pessoas já não conseguem mais interagir de maneira pacífica, onde as pessoas estão em um constante cabo de guerra, seja pelo que for. E no entanto, Jesus chama a todos, vem. Estamos vivendo também o mundo da religião à la carte, o mundo onde cada um escolhe o que quer da religião que frequenta. Ah, eu gosto do evangelho, mas discordo disso. Eu gosto disso, mas não quero isso. Quando na verdade o critério intransigente estabelecido por Jesus, tem que tomar a cruz. Não há saída fora dessa. Você tem que abraçar a sua cruz. Não para colocar um outro nela, mas para colocar você próprio, para se crucificar. Para viver debaixo desse escândalo e dessa loucura que é o evangelho, que proclama a incompetência humana e a intervenção divina, que proclama obediência humana até o final à vontade de Deus, coisa absurda para a sociedade de hoje, e que proclama um ego descentralizado: eu não governo mais a mim mesmo, mas quem me governa é Deus através de Jesus, no seu Espírito Santo em mim. E aí, tomando todo dia essa consciência, que eu não vivo para fazer o que eu quero, mas para fazer o que Deus quer, que eu não vivo para construir meus sonhos e meu potencial, mas eu vivo para manifestar o reino, todo dia, não é uma vez por semana, não é o domingo, todo dia, segunda a segunda, todo dia, crucificado com Cristo, deixando a vontade de Deus se manifestar em mim e através de mim. Aí eu consigo caminhar após ele, em uma estrada de discipulado. Discipulado não é um evento, é uma trajetória. Discipulado não é um momento, é a vida toda. E ele precisa ser vivenciado da perspectiva da cruz. E eu quero convidar hoje você a essas reflexões. Primeiro, você já entendeu a abrangente graça divina? Já entendeu que ninguém fica de fora, se quiser? Porque ele chama todos. Se ficar de fora não é porque Jesus excluiu, é porque a pessoa não quis. Jesus inclui todos. Mas que também não há possibilidade fora da cruz. A cruz é o caminho. Se ninguém pela sua natureza se torna excluído, Ninguém pela sua natureza também se torna discípulo sem a cruz. Uma cruz que eu preciso escolher todo dia, matando a minha vontade, matando o que é legal para mim, matando o que é bom para mim, porque eu preciso fazer o que é bom para Deus e o que é bacana na perspectiva de Deus. Fazendo isso, amigos, Jesus diz lá em João, que as pessoas, a gente não vai precisar nem evangelizar, vai ser como na igreja primitiva, as pessoas vão sendo acrescentadas todo dia, milhares de pessoas aqui, porque eles vão dizer, é isso que eu sempre esperei da vida, um tipo de vida livre, um tipo de vida santa, um tipo de vida leve, um tipo de vida que tem sentido, que tem significado e que transcende esse cotidiano modorrento da gente acordar, trabalhar, pagar conta e dormir, mas é uma vida cheia da presença e da graça de Deus, amém? E é para esse caminho e para esse discipulado que eu quero convidar você a permanecer e a continuar, amém? Vamos ficar em pé, quero orar com você. A graça é o que, amigos? Abrangente. Nunca esqueça isso. Quando você olhar uma pessoa e lá do seu interior quiser vir aquela coisa, essa pessoa não. Lembre-se, a graça ela é abrangente. Mas lembre-se também que o critério é o que? Intransigente. Vai ter que passar pela cruz, vai ter que negar a si mesmo. Feche teus olhos. Faz a tua oração a Deus. A vontade de Deus tem prevalecido. A sua vontade tem prevalecido. Dia a dia na sua vida, você tem tomado a sua cruz. Você tem tomado seus desejos e sonhos? O que você tem carregado quando sai de casa toda manhã? O que você tem carregado? A vontade de Deus, os seus desejos? Senhor, nós primeiro agradecemos essa graça abrangente que fala a todos, que não exclui ninguém a priori, que não estabelece um critério inicial, não, ele fala a todos, todos são igualmente desprovidos de mérito e igualmente alcançados pela graça. Mas também, Deus, não nos faz esquecer que há um critério, que a gente não pode tropeçar nele, que a gente não pode se escandalizar com ele, que a gente não pode negá-lo, que é a cruz, ao sacrifício da nossa vontade no altar da vontade de Deus. Seja feita a vontade. O critério da compreensão da nossa incompetência espiritual e da intervenção divina a nosso favor, da ausência de méritos e competências espirituais. Senhor, não nos deixa tropeçar nisso, porque senão nós vamos querer criar outras alternativas e a porta é estreita, porque a porta passa pela cruz. Só por isso que ela é estreita. Mas uma vez que todo dia nós tomarmos a cruz e seguir, ah, esse caminho é vivo, esse caminho nos impulsiona para frente, porque esse caminho é movido pelo Teu Espírito Santo. E como Paulo diz em algum lugar, se compartilhamos, se nos identificamos com Cristo na sua morte, também seremos identificados com Ele na sua vida. E aí nós teremos a vida em abundância que a gente tanto sonha, mas passa pela cruz. Nos revela essa noite essas verdades, meu Pai, nos faz compreendê-las para aplicá-las ainda hoje. E amanhã, quando formos iniciar nossas atividades da semana, antes de sair de casa, a gente confira se está com a nossa cruz, carregando ela, carregando a compreensão da nossa inutilidade espiritual, do amor divino incomparável e incompreensível, e da necessidade de submeter a nossa vontade ao Teu projeto. Que a gente não saia de casa sem essa compreensão, e vivamos o dia crucificado nessa compreensão, meu Pai. Que a gente use a cruz para nós e não para querer colocar outros, não para crucificar ninguém, não, apenas a nós próprios. Porque se assim procedermos, também seremos ressuscitados em glória, meu Pai, contigo. Nos faz entender isso de uma maneira intensa, profunda, e que a gente possa colocar em prática essa compreensão. Em nome de Jesus.